Eu acredito no Afogados. O Afogados fez a minha fortuna. Vivi minha vida toda no estilo do sofá. Gravando, editando, dando desculpa para atrasar. Era uma boa vida, mas nós precisamos andar pelos nossos próprios pés, na verdade. Então decidi levantar, andar por aí sem o auxílio do sofá. Mas dei 3 passos e caí. Então eu vim pedir, Dom Salgadone, por favor, me aceite de volta.
Ah, gordaceira, gordaceira. Por que você me trata com tanto desrespeito? Você vem aqui no sofá, não traz nenhum ouvinte, nem umas curtidas no Facebook. Nenhum view no YouTube você me trouxe. E aí você chega aqui como se fosse a casa da mãe Joana pedindo a sua volta no sofá.
Mas, Dom Salgadone, esse lugar sempre foi meu.
Gordaceira, como já dizia a vovó Madalena, foi na feira, perdeu a cadeira.
Dom Salgadone, tenha piedade.
O que você tem pra me oferecer, gordaceira?
Dom, eu lhe ofereço tudo o que eu tenho. A minha amizade.
A sua amizade. Bom, nesse caso eu acho que a gente pode entrar num acordo.
Saci Pererê das internet.
Peraí, vocês falaram com tanta empolgação que eu também tenho que me empolgar. LP Magal.
E também ele, o academicista.
Nicolas Queiroz, e eu posso falar que o Play 1 foi o videogame que mais revolucionou minha vida.
E direto do alto clero da polosfera.
Aqui é Diogo, Sr. Raspa de Gelo, e só tenho uma coisa a falar sobre o PS1.
Umbi!
O cara que fala PS1, né?
Rinaldo!
Diga!
Meu Deus, tô muito feliz, cara. Deixa eu perguntar aqui pra você, cara.
Pergunte.
Qual o tema de hoje, Rinaldo?
O tema de hoje é a nostalgia, assim como a gente está sendo nostálgico agora, voltando com 3 pessoas no podcast A Velha Guarda, rapaz. PlayStation 1. PlayStation 1, videogame de transição das novas gerações para as velhas gerações. PlayStation 1 que começou com a edição de CD, que PlayStation 1 começa com o Sony!
Eu pintei aqui só pra dizer que Another Heaven Rima Harry na pula do ataque do Tuxia, beleza?
Beleza!
Oh! Então é isso, galera. Vamos que o mundo tá acabando! Uou!
Antes de começar o programa, eu acho que a gente deve alguns esclarecimentos, né, Reinaldo? Não, não é assim. Você não. Você, Reinaldo, você não dá a bunda pra alguém, some e volta meses depois.
Exatamente.
Querendo abraçar a pessoa, né?
Não pode, que eu tenha não pode feito agir isso. Como nada tivesse acontecido, né, cara?
Não, claro, tem que explicar às pessoas. Exato. Algumas coisas. Então, pessoal, o que aconteceu? Eu morri, voltei agora, certo?
Reinaldo!
Pois não, Magal, diga.
De novo.
Reinaldo!
Opa!
Se fode na edição.
Tem que contar de maneira diferente, cara.
Reinaldo, eu vou ser o orelha desse programa, porque eu não tinha PlayStation 1, nunca fui burguês, certo?
Ah.
Que nem vocês.
Ah, cara, que
isso. Da dois falando em inglês, olha aí.
PS1, né? É verdade, cara. Acho que
Sony.
O que mais vai falar aqui é o Diogo, porque ele falava PS1. É o cara que mais tinha dinheiro pra comprar os jogos, tá ligado?
O cara comprou lá fora. Eu sou tão fudido que quando eu ganhei um Nintendo Wii, porque eu nunca desbloqueei, porque minha mãe nunca deixou, porque ela achava que ia quebrar o videogame.
A gente teve, né, PlayStation 1, um dos videogames que marcaram, né, a geração da gente.
É porque tem essa porra de gerações de videogame, né?
Sim, sim.
O Nicolas sabe até melhor que isso, que ele fez um podcast sobre gerações de blá blá blá. Então,
gerações de blá blá blá.
É. Ele veio inaugurando uma nova geração, ele veio competir, porque a Sony já tinha videogames antes do PS1, me citou, por favor.
O PlayStation 1, cara, ele vai vir com a quinta geração do videogame, ele vai vir com 32-bits, apesar de a quinta você já ter videogame de 64-bits, né? Sim. Só que ele vem com esse grande, vamos dizer, potencial, que é a mídia do CD, né? Que é uma mídia que muitos ainda tinham receio de testar. Sim. Ou de utilizar.
Mas,
os que utilizaram foram meio que fracassados, como o Sega CD, como um Jaguar, sabe?
Peraí. Esses videogames são maneiros pra caralho. Jaguar?
Cara, Jaguar foi o Atari de CD, cara.
É, o Atari era o Jaguar.
Vamos lá, jogos famosos para Jaguar, por favor. Safari.
O grande diferencial do PS1, cara, é que apesar dele ter 32 bits, ele já vinha de uma nova arquitetura. Não uma nova arquitetura, né? Mas ele estava implementando um novo modelo de se fazer videogames. Isso se chamava arquitetura MISP. Ela existe até hoje, mas é outra história. Eu não vou entrar muito a fundo pra não deixar ninguém maluco também.
Então, o PlayStation era a nova maneira de fazer videogames ali. Isso é um marketing bom, não é?
É, porra.
Literalmente. Mas isso, mais do lado da arquitetura da coisa, ele tinha 32 bits, mas ele foi o primeiro videogame que ele tinha uma linha de produção pra processar o jogo. Então ele tinha um processador de 32 bits que executava os códigos e outro processador gráfico rodando em paralelo para jogar as imagens na tela. E a graça dessa arquitetura é que ela permitia com que a gente rodasse os jogos mais pesados, porque afinal de contas você tinha uma coisa separada para executar os gráficos dos jogos. E isso batia peito, por exemplo, com o Nintendo 64, que era 64 bits, mas não tinha um processador dedicado a gráfico. Esse processador gráfico, ele não é exatamente um núcleo de CPU para ele se tornar 64 bits. Por isso que ele é um 32 bits.
Exato. Outro fato que a gente discutiu no programa de Capcom é que, dessa parada do Nintendo 64, que os jogos aguentavam menos, né? Capacidade de... Porque eles funcionavam em cartucho, então tinha uma capacidade menor de...
Sim,
né?
Menor que o CD.
Sim, a mídia que eu digo. Sim.
A mídia cartucho era muito limitada. E assim, é até curioso falar sobre o surgimento do Play 1 e falar da Nintendo, porque em tese o Play 1 ele sairia pela Nintendo, porque era pra ser uma parceria entre a Sony e a Nintendo, na qual eles apresentaram o protótipo do que seria o PlayStation 1, né? E a Nintendo não quis porque ela achou que seria muito uma mudança muito radical de paradigma.
Caralho,
mesmo, sabe?
Ainda bem. Puta que pariu. Graças a Deus, cara. Meu, nossa.
Já imaginou, velho? Pare.
Ué, pega um Wii e você já sabe o que é, cara.
Ou seja, mais 10 anos pra poder fazer o que a Sony ofereceu pra ela em 93, sei lá, 94.
Agora, o que me parece é que o Nintendo 64 ele foi excluído exatamente por causa disso. Os jogos estavam vindo mais potentes, né, ocupando mais espaço, e a mídia de CD comportava, enquanto o cartucho não. Tanto que tinham jogos violentos e tinham jogos que...
Veja só, o que o Isaías disse no programa de Capcom é que o Nintendo 64 tinha um poder de processamento maior, mas a mídia era pior, a dele.
É porque você não tinha como botar o tanto de textura que você tem que compor no CD, porque textura é uma parada que pesa, né?
Exato.
Mas o tamanho do load do PS1, né?
Não tinha cutscene, por exemplo, né?
Até tentava se colocar, mas ainda era algo assim, que não dá pra disfarçar muito, sabe?
Eu não lembro, eu só lembro de ver cutscene, porque você tem a cutscene e o cinematic, né? Cutscene é aquela coisa que é gerada ali in-game, né, com o gráfico do jogo e tal, que o GPU tá processando a cena que tá acontecendo, e o cinematic é aquela parada pré-renderizada, né, que é jogada lá como se fosse um vídeo. Eu não lembro de ver cutscene em nenhum videogame antes do PlayStation 2, cara. Tinha até aquela coisa, né, que você falava, caralho, o cinematic desse jogo é tipo o gráfico do que vai ser o PlayStation 2. Tá?
É o que eu sempre falei quando criança, cara, sempre falei. Não, mas o Reinaldo, no Sega CD já tinha já cutscene, já. Inclusive, ficou até famoso pra quem jogou, claro, Sega CD, né? Esse recurso. E eu acho que os próprios Survival Horror do PS1 também tinha, cara.
Ah, é verdade.
É,
a portinha do Resident Evil que abre. Assim, eu vou te falar que existia essa limitação, né, que a mídia estava impondo ali por conta do carregamento, mas cada jogo dava seu jeito de se virar e parecer algo menos escroto, como o próprio Silent Hill, né, que usava a neblina como forma de ir renderizando aos poucos o gráfico, né, e não ter quase cutscene.
Coisa que a gente não vê mais hoje em dia, né, cara? Tipo, a parada de disfarçar o loading, né? Hoje em dia você tem aquela parada tipo, você passa a fase, loading, volta. Essa parada do loading, da tela de loading, ela tira muito o cara da imersão do jogo, né, cara? Eu vejo alguns jogos que eles aproveitam muito esse negócio do loading pra disfarçar, e outros que cagam, sabe? Tipo, e eu vejo que faz diferença, porque, por exemplo, assim...
Por exemplo, pode dizer que jogar cobrinha no YouTube não faz diferença na hora de carregar o vídeo.
Cara.
Caralho, Magal, falando em cobrinha, eu era, assim, eu fui um comprador de camelô, assim, de forma grotesca, sabe? Todo mês eu comprava, sei lá, 10 jogos diferentes de Play 1. Uhum. E eu comprava muito jogo que, cara, sei lá, acho que nunca ninguém ouviu falar, sabe? Tinha um jogo, assim, de plataforma, adventure, que eram jogos bem, sei lá... Quarta divisão, sabe? Dos jogos de Play 1. E alguns desses botavam o jogo da cobrinha no loading, cara. Botavam jogo de carrinho, sabe? Jogo assim, tipo Atari, sabe?
Pra você ficar jogando Dragon Ball, tinha muito
isso. Aí, cara, isso era muito bizarro.
Sabe, tinha jogos de PlayStation que eu pegava, comprava pirata, que eu falava, não é possível que uma empresa tenha feito isso, cara. Sério, tem a facilidade
era, tipo, que, aqueles do Ronaldinho só que é hackeada, né?
Exatamente. Eu acho que realmente era hacker, cara, não é possível. Eu acho que a facilidade que o PlayStation teve, até pra gente adquirir jogos aqui, acabou banalizando, né, cara?
Sim.
Eu tinha 3, 4 fitas de Super Nintendo, eu saí do Super Nintendo pro PlayStation. Não passei por nada no meio, não. E eu tinha 3, 4 fitas, eu jogava aquelas fitas todo final de semana, cara.
É porque precisava valor, né? Mais aparato.
É, exato. Sim.
E, cara, eu concordo com essa questão do valor, porque eu tive Mega Drive antes do Play 1, e eu fiquei com Mega Drive de 96 a 2002, cara, pra ter noção. E aí, cara, eu tinha, sei lá, eu tinha 6 fitas, eu acho, Mega Drive. Mas eram fitas, cara, que eu sabia toda a fita inteira, sabe? Eu não enjoava, cara, eu jogava de novo. Uma vez ou outra que eu ia numa locadora alugar uma fita diferente. Agora, a partir da era PlayStation, que eu fui só Play 1, Play 2, eu não tô com PlayStation 3 nem Xbox, não. Cara, eu não... Sei lá, assim, ficou chato pra mim videogame quase. É muito fácil ter jogo. Eu tô aqui com meu parceiro do Play 1 até hoje, que tem pelo menos uns 90 jogos aqui, sabe? Porque a maioria hoje já tá arranhado. Quando eu dei meu Play 1 que eu tinha pra uma prima minha e tal, quando eu comprei o Play 2, eu dei, sei lá, tipo, 100 CDs pra ela. Tipo, leva esses 100 aí, vou ficar só com esses 90 aqui que eu gosto, sabe?
Uhum. E ficou tão banalizado essa parada que você tem disco que, no máximo, você viu o menu do jogo, né?
No máximo.
É foda, cara. Foda.
Tem muito jogo ruim também, cara. Muito jogo ruim.
Tem muito, cara. E aí você pegava pra lá, tipo, vou pegar esse aqui. Você não sabia nem o que a parada era, tá ligado?
É o famoso 3x10. Famoso 3x10. Você vai com a intenção de comprar um jogo, mas vezes dois. Aí, pô, mas 3 é 10 reais. Então vamos lá, né? Então vamos escolher um terceiro aqui.
Pega esse cara aqui, uma banana na cabeça, que deve ser legal.
Reinaldo,
opa,
sabe qual é? Não, vou mudar. Gabriel,
opa.
Ai, cara, não, deixa o fundo ouvir isso, cara. Pode ser isso como eu de gravação no final, alguma coisa, cara, pelo amor de Deus.
Ai, Deus. Sabe qual é o gênero preferido dos petroleiros?
Qual?
Os jogos de plataforma, cara.
Você podia puxar um negócio tão melhor disso, cara.
É, cara. Magal, você tinha tanto potencial, Magal.
É. Vem cá. Tô ligando agora, calma, tô começando a gastar.
Tá, vamos lá. Jogos de plataforma. O que é que vocês jogaram de jogo de plataforma no PlayStation 1?
O próprio Crash, o primeiro, ele tinha uma pegada bem... Ele tinha algumas fases que era meio plataforma, né? Ele tinha a visão de trás, a maioria do jogo, a maior parte do jogo é assim, mas também tinha muitas fases que você via ele no estilo Mario.
Cara, peraí, analise comigo. O que é o Crash? O que é essa porra? Ele é um triângulo invertido laranja calçadinho, né, cara?
Se você usar sua imaginação bem hard, assim, você vai conseguir ver uma raposa, uma parada...
Não, e ele tem um moicanozinho assim, estilo... Que se você for no cabeleireiro de São Paulo, fala, corta surfista, estilo surfista. Vai ficar aquele corte do Crash.
Cara, quem vai cortar surfista em São Paulo?
Que mora em Santos, sei lá, cara. Cara,
mas... O formato do Crash tem um sentido, porque era nova era, os polígonos, agora tudo vai ser feito com polígonos, então tudo tinha que ser com aquele formatinho meio triangular, assim, pra mostrar que, olha, sabemos trabalhar com isso.
É, 3D, 3D, olha aí.
É o 3D. Cara,
é um side-scroller, querendo ou não, porque você vai naquela reta, sabe? Você não tem...
É um front?
Esquerda e direita, base. Front. Vendo direto. Lembra daquele Hugo?
É esquerda, jogo, direita e buga-buga.
Aquele joguinho de telefone que você ligava, aí aperta o 4 pra ir pra esquerda, essas coisas todas, lembra?
Caralho, então, cara, Heavy Rain, Heavy Rain é baseado nisso.
O Crash, ele foi a tentativa de mascote pro PlayStation.
É, tipo, a Nintendo desistiu e falou, não, tem que criar um Mario, cara, pera aí.
É, exato. Mas ele tinha um problema muito grande, cara. Eu olho pro Sonic hoje não, eu olhava pro Sonic. E ele era uma figura simpática pra mim, sacou? Pô, gente boa. Sonic lá, salva os animais. Eu olhava pro Mario também, canador, sei lá, gente boa. Mas você olha pra cara do Crash, ele tem cara de gente escrota, cara.
Ele apanhava. Aquele cabelo de surfista dele, né? Aquele cabelo surfista não
parece
funciona.
Parece que botaram o rosto daquele diabo da Tasmânia.
Sim. Cara, mas eu acho que essa questão do mascote é uma questão que vai morrer justamente na quinta geração, cara, do videogame. Você ainda tem ainda, porque o Crash não deixa de ser um mascote, e o Mario no Nintendo 64 também não deixa de ser um. Mas eu acho que tá morrendo ali, porque nessa época que começa a vir muitos jogos sérios, assim, pra videogame, jogos adultos, começa a ter jogos pra maior de 18, sabe? Quando eu digo maior de 18, não é aqueles jogos de putaria do Atari, não. Pô, jogos survival horror, sabe? Algo mais próximo do que já existia em PC, por exemplo. Em jogos de PC. Do Nukem, sabe? É Quake, que tinha pra Play 1 também. Então eu acho que começa a desgarrar um pouco esse questão do mascote, porque o mascote era algo muito infantil pra videogame. E era uma época que já existia aquele Carnage, né? Era Carnage? Como é que era o nome? Carmageddon. Então, uma época que teve muito essa revolução. Tinha GTA pra Play 1, querendo ou não. Era um jogo que não era pra menores. Então acho que é o fim dessa era mascote, sabe?
O Crash, ele tinha potencial. O jogo dele não era tão ruim assim. Eu gostava.
Cara, tinha o Crash Bash. Mas... jogou? Crash Bash.
Ah, sim, que era de...
Só minigames. Pô, eu adorava aquele. Era mais divertido pra mim.
Eu tinha 3 em 1. O Crash 3 em 1.
Olha aí.
Mas era Flash. Eu joguei o Bambicote. Era isso que eu tinha 3 em 1, cara? O Bambicote.
Bambicote.
Sei lá, como é que era? Não, Bambicote. Bambicote.
Olha, é a mesma coisa. Isso é a mesma coisa que o maluco jogar Mega Drive e falar: eu joguei aquele Sonic de jogos.
Como é que é, cara? Pera aí.
The Red Hot.
Sonic o Red Hot.
Ah, sabe outro jogo também que nasceu no Play 1? Crash Nitro Kart.
Era aquele da corrida safada que parecia o Mario Kart, mas em polígonos quadrados e corte de surfista.
Não era o Nitro, cara. Era o Team
Racer.
Era Team
Racer. Ah, não lembro.
Ah, cara, teve dois com dois nomes diferentes, olha isso.
Não, teve dois, cara. O do PlayStation 2 era o Nitro Racer. O Team Racer, cara. Caraca, eu gostava muito desse jogo.
Era muito maneiro, cara. Porque tinha umas pistas meio Speed Racer, né? Eram umas paradas meio bizarras.
Esse era irado, era irado mesmo. Porque, puta, você vinha descendo com tudo. E, assim, era o Mario Kart com corte surfista. Então, era tudo.
Vou dizer uma coisa pra vocês. O Mario Kart é uma bosta. É ridículo aquele jogo. Odeio
o Mario. Eu também não consigo jogar Mario Kart.
Agora, é muito ruim. Cara,
eu prefiro Looney Tunes Racing do que Mario Kart.
Cara, muito ruim, velho. Sai dessa vida.
Diddy Kong Race era bem maneiro.
O Mario Kart é bacana. Quando
você tá correndo pra valer, parece que você corre devagar, porque a Nintendo não quer que as crianças
Cara, é isso.
Parece. Eu acho que parece de papel, cara. É bizarro aquele negócio.
Vocês lembram, falando nesse tipo, cara, vocês lembram de um jogo que tinha do Hot Wheels pra Play 1?
Não.
Que era o Extreme Racing.
Tinha uns joguinhos que era tipo carrinho de controle remoto, né? Tipo...
Esse era o Revolt, que era pra Nintendo 64.
Isso aí é o Twisted Metal. Twisted Metal.
Não. Não, pera aí. Os carrinhos de brinquedo, que era parecendo aqueles... Esqueci agora o nome. Como é que é o nome de carrinho de brinquedo?
Rock'n'Roll Racing.
Não, tem o nome do brinquedo
esse. A câmera é isométrica.
Carrinho de bate-bate.
Carrinho de bate-bate, sei lá, esse carrinho tinha até aquela anteninha. É tipo carrinho de Autorama, é o Revolt, que era um jogo que tinha pra Nintendo 64, que era muito bom. Mas esse que eu tô falando, o Extreme Racing, era um jogo que era da Hot Wheels, na qual você ia pra, com um carro. Aí tem uma parte que acaba, tipo, a terra ou algo assim, e tem um mar. Aí o carro, ele salta, vira um bote e vai pela água, sabe? Caralho. Aí tem uma parte que é um penhasco, sei lá, não sei. A catarata do Niágara. Aí ele vai e salta e vira uma nave. Então, porra, é uma corrida foda, sabe? Tinha também o Turbo Racing, também da Hot Wheels, que era umas pistas muito loucas, cara. Turbo muito Race, foda mesmo.
Eu
ouvi
falar de nome, mas eu nunca joguei, não.
Nossa, pô, os jogos de corrida do Hot Wheels eram muito divertidos.
Eu tinha um código de ética, cara. Eu não comprava nada que tinha relação com o mundo real. Por exemplo, jogo de filme, sacou?
Não,
jogo
pera, de peraí. Esse de corrida não tinha nada a ver com o mundo real, cara. Pô, as pistas...
Não, mas era o Hot Wheels. Hot Wheels é uma empresa que existe. Aí eu não comprava. Caralho. Tá ligado? Eu comprava...
Então, cara...
comprava coisas originais. Tem que surgir no videogame.
Tá, né? Então, tá bom.
É, a é, né? Agora tinha um jogo que ele era meio lá, meio cá, né, cara? Que ele era meio cinema, meio videogame, que é o Need for Speed, né? Tudo bem que esse nem tanto, porque só começou no underground.
Quer dizer que o primeiro Need for Speed foi pra PS1, é?
Eu não sei se
foi,
não, cara.
Foi sim.
Olha, eu gosto muito do underground, cara, mas o High Stakes, que era, acho que era o Need for Speed, que seria o 4 na cronologia, que foi pra Play 1 ainda. Porra, velho, era um jogaço, cara. Sério mesmo, era um jogaço. Ele tinha uma parte da pista que era tipo um caminho de cerejeiras. Que caraca, velho. Eu lembro assim, na minha cabeça, não quero rever o jogo, não quero. Era lindo demais, cara. Olha, eu tô fazendo a cara que eu tô fazendo agora, segurando a pomba. Sério, era muito bonito. Era fabuloso, cara. Aquele caminho dos flamboyantes.
Mas nada você pode rever agora. Você que tá ouvindo, não, por favor, não procure nada no Google do que a gente tá falando.
Não, nada. Assim, PlayStation 1 morreu, cara.
É, não
tem mais nada. Tem jogo que é muito bom que eu jogo até hoje, sério mesmo.
Não, nada. Não, disso,
se você tá dizendo que o gráfico era foda, muito bonito, não.
Deixa no passado mesmo, assim. Esse jogo Need for Speed eu não jogo.
É o seguinte: se você nasceu de 95 pra cá, cara, não olha, na boa. É, cara. Não olha, exatamente. Porque você não tem nem parâmetro pra falar se era bom ou ruim.
Que poeta, cara.
Que loucura. Tinha também jogo de entrando em corrida aí, mas era uma parada que. Assim, corrida é chato. Corrida é.
Que isso?
Corrida é chato, principalmente pra quem paga 2 milhões de reais pra poder ficar naqueles arquibancados nojentos do Fórmula 1 pra poder ver o carro passado.
É uma conspiração do governo brasileiro, ouça você, cidadão, que paga seus impostos, pra você acreditar que gosta daquilo. Você não gosta de Fórmula 1. Não, e eu repito, você não gosta de Fórmula 1. A Globo faz você achar que gosta. Mas ninguém
assiste, cara. No modo você assiste pra ver acidente, aquela porra.
Você. Que é isso, cara?
Eu assisti. Vai dizer que você não viu uma curvinha ali, não. Opa, quebra.
Vamos lá, eu vou pagar 50 mil toda aqui bancada. Lá vem o Ayrton Senna. Acabou. Foi o Ayrton Senna daqui até alto. Nunca mais.
Que foto você consegue tirar daquela porra?
Não, não dá, cara.
Um traço assim na foto, assim. Olha, aquele ali é o Ayrton Senna.
Então, o jogo responde. Concordo, cara. Eu concordo plenamente. Eu também acho chatíssimo corrida. Mas jogos de corrida não dá hora pra caramba, velho.
Depende.
Não,
só era da hora quando você podia jogar coisas.
Tinha os jogos que tentavam imitar a realidade, que eram tão chatos quanto a realidade. E tinha um jogo foda que viraram um arcade. Que foi o que virou o Need for Speed, querendo ou não. Mas o que tá no topo ali, cara, é o Twisted Metal. Que é o jogo de corrida, que não era corrida, que era parte de destruir carro, cara. É o que você queria ver no Fórmula 1, acidente. Eles pegaram isso de corrida, destruição de carro.
É um filé, né, cara? É um filé do carro.
Tá errado, cara, não tem.
Filé de corrida, eles tiraram e fizeram o jogo.
É. Acidente. Twisted de meta aí, você bota...
É assim, eles fizeram um jogo do que a gente quer e a gente não pode, sabe?
Exatamente.
Provocar acidente.
O videogame é mesmo, cara. Você fazer o que você não pode. Destruir carro, você não pode, você morre. Aí você destrói o carro assim. Por isso que Burnout fez tanto sucesso, porque você pode... Sabe?
Pensar as pessoas no aparelho.
Porra.
Calma, Reinaldo.
Não, cara. Eu só joguei um Twisted Metal pra PlayStation 1, que era o de carrinho de controle remoto, cara.
Ah, não.
Era só esse que tinha?
Pô, que era tipo uma arena.
Não, tinha vários.
Uma arena foda, assim, uma arena, tá ligado? Era um mapa aberto, que não era pista nem nada, era tipo uma arena mesmo. E aí tinha uns carros lá se degradando, cara, era muito maneiro.
Se eu não me engano, dava pra tunar os carros, assim, tipo, botar uma arma nova, não sei o que. Dar uma customizada no carro, né?
Não sei, eu jogava de corrida de controle remoto, não sei qual é o nome, cara. Mas era muito bom, velho. E eu imaginava que eu poderia ter, a gente poderia comprar carrinho de controle remoto e fazer.
Em tese tá.
Não, cara, mas como é que você vai botar no controle de carrinho de controle remoto que vai soltar um foguete em cima do outro?
Dá ele aí com os instrumentos que eu faço, cara.
Ah, cara, mas você é um gênio, eu era criança.
É diferente. A galera de mecatrônica brincando.
Falar de luta?
Vamos falar de
luta. Vamos.
Fala de coisa boa.
Vamos falar de luta? Vai parecer Tech Pizza agora.
Vamos falar de coisa boa. Marvel Super Heroes versus Street Fighter.
Sim. Nossa, foi meu primeiro jogo. Meu primeiro jogo.
Joguei muito. Meu primeiro foi Marvel vs. Capcom.
Marvel vs. Capcom.
Peraí. Marvel vs. Capcom é a evolução de Marvel vs. Street Fighter, né?
Sim.
Não sei o que veio antes.
Eles tiveram. Os produtores se reuniram, né? Bom, galera, vamos ter que passar a continuação aí. É. E se a gente colocar mais gente? Pronto, genial. Aí fizeram uma vs Capcom.
Vieram várias coisas depois, né? Tipo, X-Men vs Street Fighter.
Uhum. Nossa, tem aquele Tetsunoa versus, que é uns caras bem whatever, assim, puta, aí fudeu.
Tekken versus, olha, sei lá o que.
Falando de jogo de luta, pra quem é entusiasta e gosta de jogar jogo antigo, tem um jogo que é muito legal que eu fui jogar semana passada do Play 1, que eu tenho o CD dele, assim, jogava antigamente, tá? Não conheci agora, que se chama Destrega. Não sei se alguém já ouviu falar.
Caramba. Nossa.
Destrega, ele era o seguinte, ele era uma arena. Era um modo arena, era em 3D a luta, ou seja, não era aquela visão lateral, né? Você era livre pra circular pela arena. E você tinha lá soco, chute, e o triângulo, se eu não me engano, você solta tipo uma magia, sabe? Aí, tipo, pronto, você tem a maguinha, tem vários tipos de lutadores. Tem o ninja
nossa, assim, de lançar. O botão, o cara solta o negócio?
Isso, é tipo um raiozinho, né? Não, só que aqui tá, cara, a arena tem vários obstáculos no meio, sabe? E você pode também dar uns double jump, sabe? E pular alguns obstáculos. Você pode ficar segurando o botão e ele ficar, tipo, carregando aquele poder e soltar um poder maior. Cara, assim, o gráfico, claro que é muito limitado, mas o jogo tem uma jogabilidade muito boa que ele me lembra, assim, putz, salvo muitas diferenças, o Def Jam Fight for New York no Play 2, sabe? Eu lembro que quando eu fiz a transição pro Play 2, foi o primeiro jogo que eu joguei de luta, foi esse, porque me lembrava muito da Estrega, que é um jogaço de luta e que é um estilo de luta diferente de qualquer outro do Play 1. Ou de outro videogame, talvez.
Tá bom. Porra, fica... tá vendendo essa porra? Tá vendendo?
Cara, teve... Não, vou pegar o vídeo, porque esse daí merece no Link Cidade, cara.
Teve a explosão lá do. Qual é aquele jogo? Que vem. É um jogo de imitação de Street Fighter, da SNK, falei rápido.
Caralho, sei lá, cara.
Tetsunoko versus, sei lá, não é isso?
Não.
Era um jogo de luta que era bem. Não. Isso daí, meio termo entre Street Fighter e SNK.
Ah, devia ser. Não sei. Mas esse Rival Schools a gente falou no programa
não,
de cara.
Cara, peraí, esse jogo a gente não pode parar, não pode deixar de falar. É um jogo que toda vez ele vem com um número depois. Tipo assim, sei lá o que, 94. Sei lá o que, 97.
Ah, cara, sei qual é. Nossa senhora, puta, sei
qual. Meu Deus, como assim, eu esqueci.
Nossa, King of Fight. Esse jogo. Final Fight, não.
King of Fighters.
King of Fighters.
King of Fighters.
Pô, cara, King of Fighters era foda.
Você sabe que o The King, né, como é apelidosamente carinhado aqui no Brasil...
Coffee. Coffee 99.
Então, o Coffee, o jogo da tuberculose...
Caralho. Não, tuberculose do samurai que tinha cara, que era de samurai que tinha um maluco que tinha tuberculose mesmo. Que ele
tinha sangue. Era cabelo azul, né?
Isso. Porra, esse jogo era do caralho.
Caralho, olha aí, o Magal falando uma parada que realmente é. Nossa. Sério? Eu fiquei impressionado agora. Tipo, ah, o cara do cabelo... Caralho, olha aí.
Joguei muito. O que tinha a ver com o cara ter cabelo azul e... Não, foi uma conclusão médica, isso?
Foi.
Não, programa de quando afogado. Só isso.
E aí, o coffee era uma sensação das aulas do Brasil, né? À toa que espécie, lembra do espécie? Avó da espécie.
Aham, uhum, sim, cara, eu jogava com o gordão. Eu sempre tive isso.
Que será, né?
Cara. Eu buscava pessoas que eu me familiarizava pra jogar, tá ligado?
Mas eu também jogava gordão também.
Sei lá, só chamava esse cara porque eu jogava com a minha aranha porque eu queria ser rápido.
Eu jogava com um tiozinho que era parecido. Tinha a luva do Fred.
Ah, sim, ele era meu amigo. Uma coisa que eu fazia muito em jogo de luta. Eu fazia histórias pra jogo de luta. Começava a jogar um jogo de luta e eu criava uma historinha. Ah, eu vou te matar agora porque você entrou.
Ah, eu sempre fazia isso. Isso é, era clássico.
Pô, que legal, hein, galera? É isso que vocês faziam.
Era muito, né? Tipo, ah, agora você... Sabe, tipo, aqueles diálogos de Dragon Ball, sabe qual é?
Isso, exatamente, exatamente.
É, e aí, era muito bom, cara.
Aí, na minha história,
oh,
esse tiozinho bom. Era meu amigo, cara. Tiozinho.
Muito legal isso aí, poxa.
A gente tá começando a descobrir péssimos problemas, né, psicológicos por parte do gordo.
Que doer nada, cara.
Não, não, que é isso, eu não fazia isso, não. Tá maluco.
Ah, tá bom. Mas é uma guria, cara. Vocês que são velhos,
é, pô, mas o problema deles é que eu acho o seguinte. Você, com o PS1, você tinha novas possibilidades de abordagem, por assim dizer. Por exemplo, eu lembro que no, em alguns RPGs, quando você tava lutando, sem querer entrar muito nos RPGs, a câmera, tipo, girava um pouquinho no meio da batalha, e, tipo, você via a parada meio 3D, mas você falava, olha, é 3D e tal, PS1 e tal, novas possibilidades, sempre à frente, que nem o Magal. Mas, e o jogo de luta era, tipo, o quê? Era a parada chapada, nego batendo um no outro, só que agora o músculo dele era quadrado, entendeu? Mas,
então, não... então, por isso que eu gostava do Destrega, cara, que ele era o conceito que você tava falando de 3D do Play 1. Você podia correr pela fase livremente, entendeu? Tinha tantos obstáculos no meio da fase, era um modo arena, tipo, uma arena fechada e matem-se, sabe?
Ah, mas aí depois veio, sabe o quê? Tekken.
Ah, Tekken girava. Tekken girava, Tekken girava, é verdade.
Não, e Tekken era um lixo. Tekken girava e era um lixo.
É, não.
Você pega o espanta e luta
burra.
Só que era ruim, porque tinha o baiano. Aí fudia a parada. Isso
era... mas, não, sério, falando de verdade aqui agora, mas o que fudia a parada é que é o seguinte: no 2D, como era uma vs Capcom, Street Fighter e tal, você tinha a parada dos combos, né? Você fazia os combos, tá. Aí você chegava Tekken, beleza, Tekken. Fazia os combos, não sei o quê, e aí tinha aquela parada que você poderia mexer o maluco no eixo Z. Né, você tinha como fazer ele vir mais pra frente ou mais pra trás.
Girava.
É, e aí era uma merda, porque a parada não era bem feita, né? Porque ainda era PlayStation 1 e era novidade e tal. E aí o cara tava fazendo mega combo foda e tal, e o cara apertava pra baixo, o cara saía, pronto, acabou seu combo, se fudeu.
Isso se estendeu por tantos jogos, cara, depois.
Não, isso, cara, não importa isso. Não importa essa questão do 3D, cara. O importante é o seguinte: você tava lutando com um capoeirista contra um cara de quatro braços que era, tá ligado? Um deus.
Aí
tinha... mas a vida é assim, Gabriel.
Não, cara. Eu não conseguia fazer historinha com um jogo desse, cara. Eu não conseguia entrar.
Não, para. Vai dizer que você nunca tava Paranauê quando você lutava.
Esse cara era tipo banca do Tekken, né, cara? Era brasileiro zoado. Só tiraram da Amazônia e levaram pra Bahia. O cara, que merda, puta. Bom, alguém se importa com o Tekken, pelo amor de Deus?
O Tekken era muito bom.
O 2 era muito bom, o 3 também. Ai, um eu não lembro jogado.
Tekken era
e fora é o seguinte, o Tekken tem um problema muito ruim, que é o combo infinito.
Caraca, lembrei um tapa atrás e ele saía do combo, cara.
Não, cara, você tem combos em Tekken que são infinitos. Você consegue fazer até o cara morrer. Ah, beleza.
Alguém jogou
Blood? Do PS1? Um PS1 é meio que um videogame de transição.
Então,
porque, tipo, olha, caramba, tem um Final Fantasy 2 que é massa, aí tem o 7, mas o legal é o do PS2. Então o do PS1 fica no meio do caminho e, ah, cara...
O PlayStation 1, ele é realmente essa coisa de transição. Você via, inclusive, em alguns jogos, voltando aqui rapidinho pra plataforma, que eram jogos que era plataforma e tinha algumas fases em 3D. Como era o Contra 3, por exemplo. Você tinha a fase do Contra side-scroller e tinha outras fases que era 3D, que você jogava tipo Doom.
Sim. O Tarzan também, eu acho que, se não me engano, tinha uma fase que era 3D e tudo.
Tarzan.
Velho, o Tarzan era um jogo não, cara. Aí, era um jogo que veio do cinema e contrariou toda a minha regra.
Exatamente, Tarzan era muito bom, cara.
Bloody Horror, alguém jogou?
Não.
Eu
não
joguei. Era um deck, você podia virar animal, cara. Você podia virar animal no meio do jogo, tipo, você era um cara lá que ele lembrava, parecia tipo um lobo, sabe? E aí você apertava um botão lá, tipo, de carregar uma barra especial, e ele virava meio, tipo, homem, meio lobo. Aí tinha outro que era meio homem, meio gorila.
Esse jogo é muito bom, cara. Tem a
topeira? Sim, tem a topeira também, que é o...
Era o sequinho, né? É. Chamava o Jatobá, ele virava...
Caralho, já
galera, topa, mano. A gente não pode deixar de falar também do Samurai Shodown. É, o que a gente falou lá do tuberculoso.
Quer dizer que era pro PS1, é? Eu não sabia disso. Eu tô bem desatualizado. Na verdade, existem versões do Samurai Shodown de Nintendinho e eu já joguei.
Sim, sim.
O único jogo que eu sei jogar direito é Samurai Shodown. Tinha, eu escolhi aquele Haomaru, que era o samurai, e um colega meu pegava o sei lá, um ninjazinho. E nós tínhamos batalhas épicas das 3 da tarde às 7 da noite. Tipo, porra, na mesma luta, sabe?
Caraca,
era tipo maluco? Pô, são 3 da tarde, 7 da noite? Era nível épico. Claro que eu tô exagerando, porque nós estamos afogando no sofá. Mas...
Ah, sim, aí tocava a música do Dragon Ball atrás, né?
Era muito a gente era muito bom naquela merda, e a única coisa que eu sou bom até hoje, tinha que falar.
Nossa, você falando de samurai, cara, eu lembrei de um jogo chamado Bushido Blade, o 2, o 1 não cheguei a jogar não, que esse jogo,
poxa, morria,
né? ele era muito foda, porque ele não tinha barra de vida, eram dois samurais, só que tinham vários tipos de samurais, você escolhia qual espada você usaria antes da luta, seria uma katana, uma nodashi, que é uma espada muito maior, tinha vários tipos de espada, né, e tinha lança também, e a luta era tipo assim, vocês ficavam meio que assim, aproximando e tal, os lutadores, né, e você meio que, era um golpe só, sabe? Então era ver quem ia dar o primeiro golpe e acertar, porque como a espada tá à frente, você podia defender, né? Então era uma luta muito técnica. A primeira vez que você joga, é meio estranho o jogo. Mas, cara, o jogo é viciante, porque, pô, você vê diferentes modos de você cortar, sabe, o cara ao meio, arrancar a cabeça dele. Era muito foda o jogo, e você ainda podia trocar a câmera, e em vez de ver aquela visão de jogo de luta normal, ver uma visão de primeira pessoa, só a mão e a espada, sabe? Uhum. Cara, era muito foda o jogo. Esse é um dos poucos jogos que eu trouxe do Play 1 pro Play 2. Porque eu acho que o jogo que é bom, ele transpassa a geração. Você passa daquele videogame, vai pra um próximo, e você continua jogando. E o Destrega foi um, e o Bushido Blade foi o outro, cara. Assim, foram os dois de luta que eu
tentei. E Mortal Kombat?
O 4
não tinha muito não, cara. Assim, foi novidade, né? Mas eu curti aquele Trilogy, né? Que era, pô, era tipo um Ultimate, né? Tinha do Super Nintendo, mas tinha todos os bonecos imagináveis mesmo.
Sim, admito, você falava Trilogy, vai.
Trilogy. Cara, lembrei um último jogo de luta, que eu, na verdade, lembrei não, eu achei aqui no minha case, né, de CDs, que é um jogo chamado Shaolin. O jogo é só isso, Shaolin, que ele era um jogo de luta...
Você tinha que fazer muitas piadas e depois bater o carro.
Caralho, Shaolin.
Que mancada, velho.
Caralho, velho.
Cada mesmo cara até hoje tá aí, cara.
Caralho,
cara.
O Shaolin, cara, é o imitador, luta, tá ligado? O Shaolin?
É, era um jogo de luta contra
a vida.
Pois é, cara. Shaolin é um jogaço, cara. Você escolheu tua arte especial.
Ai, meu Deus.
Olha aqui o que encontrei no G1. Acidente com o humorista Shaolin completa 2 anos. É isso, cara.
Felicidade.
Ai, que saudade.
Urubaga. Deixa o Diogo puxar algum tema aí de jogo que...
É que ele não tem jogo.
Porque eu gosto da voz dele, eu acho sexy.
Oh. Você já fez sexo com homem?
Que isso, cara?
Meu Deus, cara. Caralho. Cara, que ele era o traficante da sala, você lembra aí, não?
Oi?
Eu gosto de rosto.
Não, o cara que te bateu lá, o Gabriel Torres.
Porra, cara, nem me fale. Cara.
Meu Deus, cara.
Que história é essa?
Que isso, cara? Era brincadeira, gente.
Não, off topic aqui. A gente tinha um traficante na sala. Basicamente era isso. O cara, ele admitia que ele roubava e comprava crack pra mim.
Peraí, esse era o cara que tinha um corte na cara. Ah, não.
Não.
Esse era o Negão Guerrilheiro, era outra coisa.
Ele era... É. Chorava em filme de terror, caramba.
o cara era, tipo, o cantor do Racionais, sacou?
É.
Tipo assim, tinha aquele bigodinho de veludo, sabe como é?
Bigode de peludo.
É, exato.
Pega rapaz.
É, isso. Um cabelinho de
roça saco.
Pauline, tipo assim, aquele cabelo que é enrolado e é cheio de creme, sacou? Então, esse daí era.
É o típico frentista, né?
É, com a cara. Frentista não, cara. Com aquela cara dele.
Você ouve falar. É.
Mas sim, ele. Eu formei um grupo no colégio com ele uma vez e ele virou pra mim e perguntou, né? Você já fez sexo com homem? Aí eu virei e falei, não, cara, nunca. Aí ele virou e falou, eu já fiz.
Isso, cara. have you got the good? Falando em coisas escondidas, você lembra de Siphon Filter?
Também. Puta, aí pra jogar.
Eu não sei o que é isso, não, cara.
Caralho, esse jogo tá muito bom, cara. Muito bom. Todos eles, os três que tinham, né, pra Play 1.
Como era?
Cara, velho.
Sim, Siphon Filter. Gabe Logan.
Ah, velho, era um jogaço de terceira pessoa, sabe? Na qual você é um agente, um espião, e tem umas, tipo, umas missões secretas pra fazer. E aí tem eu lembro muito do 2, que eram dois CDs até, e você trocava entre o Gabe e uma mulher, que eu não lembro agora o nome dela. Sim, era dois CDs. Era muito foda o jogo, cara. Você tinha arma de choque, sabe? Tinha uma arma que você, tipo, lançava como se fosse um taser, sabe?
Caralho,
você,
cara.
Mas era muito, muito, assim, forte, que você fazia a pessoa pegar fogo. E tinha várias armas, você trocava de arma ao longo do jogo, aí você pegava a mira, mirava lá na puta que pariu, dava um tiro, matava o cara, sabe? Porra, era muito bom o jogo, muito bom mesmo.
Caralho, não conheço.
Esse é outro que eu recomendo.
E o Metal Gear, você chegou a jogar Metal Gear no PlayStation?
É, estilo Metal Gear, só que Metal Gear é muito mais tático e estratégico do que...
E sabe, japonês, né, cara? O Metal Gear tem aquela carga japonesa, né? Tipo, esconder dentro da caixa.
É super estratégico, você entrar embaixo de uma caixa com vários caras armados.
É meio bizarro.
Assim. É, então, qual é a do Metal Gear? Porque tem tanta gente. Uma vez eu, assim, porque eu vim aqui pra casa da Ana agora, né? Felicidade, férias, graças a Deus, obrigado. Posso dormir mais de 2 horas por dia. É, e aí ela tem um Play 2 aqui, né? E aí eu pensei assim, pô, vou trazer uns jogos pra eu jogar no Play 2. Aí eu fiquei pensando assim, pô, tem gente falando que Metal Gear, não sei o que lá, é um dos melhores jogos de PS2, só que eu ouço falar tão mal dessa porra, que eu vou perguntar pros meus amigos entendidos de videogame qual é a do Metal Gear.
E essa daqui,
você perguntou? Ou essa é a pergunta?
Essa é a pergunta.
Cara, olha, eu não gosto, cara, eu já falo logo, eu tenho trauma de Metal Gear, porque Metal Gear, ele tem uma proposta muito boa, porém uma execução muito complicada.
Ele quer
só te falar que no Play 1...
bobo ao mesmo tempo, né?
É, cara, você fala... Cara, no Play 1, o boss do jogo, você tinha que desplugar o controle do primeiro slot e colocar no segundo pra ganhar dele. Tipo assim, é uma coisa que ninguém vai pensar. Metal Gear, pra mim, é um jogo que ele depende de ações que ninguém vai imaginar, senão
ele... Tem que ser japonês, né?
Interno,
né?
Cara, como assim, cara? Tipo, o jogo, o cara lá controlava sua mente, aí ficava, estou perdendo o controle. Aí você tem que raciocinar que você tem que tirar o controle do videogame e encaixar no segundo slot. Cara. Pro cara não te controlar, sabe? E você poder continuar lutando lá. Depois volta.
Peraí, isso é foda, isso é genial, cara.
Não, é genial, cara, só que não te dá indício. É, não te dá indício nenhum. Se você não tiver detonado, você vai saber.
Mas ele tá falando, eu vou perder o controle.
Ah, vai que você ia passar, que você tinha que tirar o
controle. Se você for analisar o DNA do Diogo, tem 1% de DNA japonês. Aí saco.
Eu tinha um problema muito grande. Eu não sei se provavelmente o pessoal que é mais novo vai compartilhar isso. Eu não conseguia ler nada em inglês. Porque eu era guri, tipo, eu tinha 10 anos, sacou? 11 anos, não sei. E jogos que eram muito complexos, assim, até RPG pra mim era muito difícil, cara. Eu jogava RPG no tato, em todos os lugares. Aí o lugar que tivesse uma ação lá era onde eu conseguia passar, cara. E Metal Gear, ele ficou por aí, cara. Porque era um jogo muito complexo, velho. Eu não conseguia passar de nada.
Se lendo ele era impossível, pô, assim, ler então era... Pô, imagina, se você não sabe que o cara tava perdendo o controle, piorou.
O único Metal Gear que eu joguei foi o 3, né? O Snake Eater, do PlayStation 2. Que...
Olha o nome do jogo, que maravilha.
E o jogo era legal até, cara. Assim, tinha muita parada japonesa, tipo, o cara se escondendo da caixa, sabe? Essas paradas bem... tardado japonês, mas, sei lá, ele era legal de jogar, era divertido mesmo, entendeu? Então...
Não, mas as pessoas falam, caralho, Metal Gear é um dos melhores jogos do PlayStation 2, e tipo, tudo bem que o assunto, o tema não é Play 2, mas...
Caralho.
Eita, cara, mano. Tudo...
Zelenino,
ele realmente ficou revoltado, né?
É.
Não funciona!
Eu voltei?
Voltou.
Era só isso mesmo.
Você não pode ficar muito puto, senão a internet vai.
Você não
pode. Mas era só... nada que você falou, cara.
Não, eu tava falando assim. Todo mundo falava, Metal Gear e tal, que coisa incrível. Outras pessoas falavam, nossa, Metal Gear, que coisa bosta e tal. E é só isso, ninguém tem uma conclusão, então, do que Metal Gear.
Se você é adepto da cultura japonesa, você vai gostar.
É, a dica que eu dou é que sem preconceitos. Ignora a opinião de todo mundo e joga por você.
Sim.
E aí você volta pra comportar comigo.
Ou comigo.
Peraí, qual é a sua opinião então, jogo?
Cara, é um jogo pra quem não é burro.
Aí,
olha, só vou falar uma coisa. Eu não acredito. Eu não acredito em quem diz que zerou. Olha, eu não acredito quem diz que zerou Metal Gear sem usar detonado, porque ninguém na face da Terra vai tirar o controle, porque, claro, tá perdendo o controle. Porra, é claro, vou tirar o controle.
Você tá pensando na maneira burra. Como é que você não sabe que tem que tirar o controle?
Você joga de uma maneira meio burra, cara. É ninguém, verdade.
Cara, ninguém nisso, cara. Olha, eu zerei todo Survival Horror que existia praticamente pra Play 1, cara. E era tenso.
Olha aí, agora. Mas, olha aí.
Fala isso aí, fala mesmo.
E se eu zerei todos os Survival Horror?
Cara. Não, todos os principais, Resident Evil, Silent Hill. E cara, eu não jogo difícil porque eu gostava desse desafio que os jogos de terceira pessoa eles ofereciam. Se a gente não Play 1, que eu acho que foi a primeira vez que você tá tendo nos consoles. Mas o Metal Gear, cara, é desmotivante, cara. Tipo, não dá, sabe, né? Não é um enigma, não é um puzzle, cara. Porra, é parada. Eu acho que só faltou algo do tipo você ter que desparafusar teu videogame. Só faltou isso. Sei lá, tô perdendo aqui o parafuso. Eu sei, puta merda. Pai, me parafuso aqui.
Você jogou Chrono Trigger?
Joguei.
Como é que você zerou ele se você não sabia inglês?
Não, cara. Quando eu joguei, eu já sabia já.
Jogar com 11. Eu zerei, sabe? Porque eu tinha um tio que jogava, né? Então eu decorei, por causa da dislexia, não sei. Eu decorei tudo que tinha pra fazer, cara, no jogo. E aí eu fui lá e fiz tudo igual, velho.
Caraca, velho.
Olha que gostoso. Cara.
Gabriel,
eu sabia. Gabriel. Eu sabia onde ficava, tudo no jogo, sem saber inglês, cara. Até hoje eu não sei qual é a história do jogo.
Tama fazendo graça nos videogames, pronto.
Existe a grande lenda de que Chrono Cross tem alguma coisa a ver com Chrono Trigger.
Tem a ver, sim.
Ué, não,
tanto pelo nome.
É.
Não. É porque as pessoas têm medo de fazer alguma coisa com o Chrono Trigger depois. Houve até uma lenda que iam fazer um remake. Ó, vai ter remake pra o Play não sei o que lá de Chrono Trigger. Mas nunca fizeram. E aí tem essa história aí, Chrono Cross, não sei o que lá do Chrono Trigger. A única coisa que eu sei é que tem uma cena que você encontra o Chrono na praia.
Não na praia?
Cara, eu não lembro. Eu não lembro se o Chrono Cross foi feito pela Dream Team que fez o Chrono Trigger. Isso não sei te dizer.
Não foi não.
Mas, cara, pelo menos alguém daquela equipe devia estar ali. Alguém.
Sim.
Até porque eram membros de várias equipes diferentes, né, que se juntaram e a gente conhece como Dream Team, né?
Cara, pra mim foi o melhor RPG do PlayStation 1, dane-se Final Fantasy.
Melhor, uma grande história.
Puta, nunca joguei Final Fantasy.
Vagrant Story, na verdade.
Mas qual era do Chrono Cross, Gabriel? Tinha alguma coisa a ver com o Chrono Trigger mesmo?
Cara, tinha, era o mesmo mundo. Tinha um
o Gabriel não sabia a história, cara. Como
que exato. Eu sei. Verdade, Eu sei o que as pessoas me contam, tá ligado? É o seguinte, não tinha a história, era independente completamente do Chrono Trigger. Os personagens do Chrono Trigger apareciam em certo momento do jogo, lá no mar congelado. Em teoria é o mesmo mundo, só que em continentes diferentes, entendeu? É tipo um negócio meio assim, mas eles largam de lado o Chrono Trigger, né? Só pegam o nome pra se vender, eu acho.
Você, tipo Final Fantasy, né?
E aliás, tem um anime muito safado que usa o nome do Chrono aí, né? O logo do Chrono. O Chrono Crusade, cara. O Chrono Crusade, ele tem o logo do Chrono Trigger.
Caralho, verdade, cara. Eu nunca parei pra reparar.
É muito safado isso, cara.
Eu nunca parei pra pensar nisso também. É rapidinho. Chrono Crusade.
O mesmo logo, pode ver. É o mesmo logo, verdade.
É aquele do demônio, do cabelo
roxo. Isso. É ridículo.
Mulher. Ih, rapaz, é mesmo. Parece mesmo, olha aí.
Então, é ridículo, cara.
Então fica a dica aí, né? Assista Chrono Crusade, joga Chrono Trigger e usa afogado.
Tem um outro jogo também muito bom que é uma inovação em questão de batalha pra RPG, que é o Legend of
Mana,
exato. Porque é um jogo que você pode jogar de dois players, primeiro em um RPG, primeiro diferencial, e depois a luta, ela é dinâmica. Tipo assim, você bate como se fosse um jogo de luta, entendeu? Você tem suas magias e tudo.
Você quer dizer que a batalha é em tempo real, né?
Isso, exatamente. Você desvia do cara, entende? Ele te bate e você vai pro lado.
RPG, tá. Aí tem o modo exploração e o modo luta, é isso?
Exatamente.
Como é que funcionava o modo exploração de dois? Ficava partida a tela ou era...
Não, ele carregava pequenos cenários, certo? Então você entrava no cenário e pelo que eu me lembro, o player 2 ele poderia circular livremente por aquele cenário. Se o player 2 saísse do cenário, carregava o outro cenário.
Ah, entendi.
Tipo Zelda, sabe? Que são caixas.
Tinha umas telas, né, que se continuavam e iam construindo o mapa, né? Tipo isso.
Isso, exatamente. Agora, se não for dessa forma, a outra forma que na minha cabeça é que o player 2 ele ficava inativo se não fosse na batalha.
Ué.
Não, acho que não era isso não. Eu também não tô muito lembrado não, cara, mas eu acho que não era isso não.
É, não sei, tô em dúvida agora. Mas só que ele tinha um negócio muito estranho também, que eu não gostava, que você plantava o cenário que você ia.
Olha, você foi meio longe aí, viu, Gabriel? Você confundiu todo mundo aqui, porque que é isso?
o jogo é muito doido, cara. Tipo assim, você quer ir pra uma cidade, aí você tem que conseguir a semente da cidade, aí você planta a cidade, e aí você pode ir pra ela.
É o nível Metal Gear, né? Aí você diz, pô, controle e...
Joga você tipo o controle, atualiza o GPS e vai pra cidade.
É loucura sim, velho. Pelo que eu me lembro, tipo isso.
Muito
assim,
bom.
Cara, é que eu vou te falar, apesar de eu ser um entusiasta do Play 1, cara, eu não gostava muito de RPG nessa época, não. Eu gostava mais de Adventure.
Sabe o que eu acho que você não gostava? Porque, assim, eu acho que a maioria dos RPGs do Play 1 eram muito estilo RPG japonês, né? Muito. E o RPG japonês é aquela parada, o protagonista novinho, com cabelo bonito, né?
É,
que sai da captura e tal. E nem todo mundo.
Não, e alguns estavam em japonês também, né? Tinha isso também. Tinha muito RPG que tava em japonês.
Eu mesmo só
aí,
fui
pô, jogar. Eram poucos RPGs.
Eu mesmo só fui jogar RPG eletrônico mesmo nessa geração agora, cara.
Sei lá, agora, em geral, os RPGs tinham esse problema da batalha aleatória, né, cara? O próprio Chrono Cross era assim, o Final Fantasy era assim. E é um saco, cara.
É o que isso é um elemento japonês também, né, cara?
Ai, cara, velho, é muito irritante mesmo. Eu tava jogando Chrono Cross e aí eu tava caminhando, do nada vinha tan, 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 tan. Sabe? Caraca,
é
isso que eu ia falar.
É, cara, como é essa, né?
Não é, não sei o que você. Ai, meu Deus.
James, honey, did something happen to you after we got separated in that long hallway? Are you confusing me with someone else? You were always so forgetful. Remember that time in the hotel?
Maria?
You said you took everything.
Eu gostaria muito de falar, cara, aqui sobre os jogos de terror que foram os meus xodós do Play 1. E eu acho que é aí que vai começar todo esse meu vício de literatura de terror, cinema de terror. Porque, cara, me fascinou muito, que não existia muito disso nos consoles anteriores, né? Eu acho que o Play 1, ele trouxe um estilo novo. Survival Horror vai nascer ali no Play 1, sabe? A gente vai ter nomes aí como Resident Evil, Silent Hill, Dino Crisis... Ou Crysis, sei lá.
Dino Crysis.
Vai ter muitos jogos
bons, cara. O Dino Crysis, ele só foi ali no PlayStation e acabou, né, cara? Ou ele continua?
Ele acabou ali, né? Não sei porquê, porque era muito bom, cara.
Era muito bom. Era tipo, assim, é porque eu sempre, vocês, ouvintes que já estão acostumados a ver o Apagás, sabem que eu sou muito cagão com essas coisas de terror, né? E, tipo, eu não conseguia jogar Resident Evil, cara. Porque eu peguei trauma dessa porra. Então... eu jogava o Dino Crisis, porque não tinha zumbi e era a mesma parada do Resident Evil, tá ligado? Então, minha pegada era o Dino Crisis, cara. Dino Crisis 3 é muito foda. É isso aí.
Pô, o Dino Crisis era sensacional, cara. Matar o T-Rex era tenso pra cacete.
Eu também não cheguei a essa parte. Só cheguei a parte que você via ele na grade ali. Aí eu, pô...
Você jogou o quê? No 15 segundo jogo.
Cara, eu andava, cara. Lembra?
Pô, olha, tem uns... que muita gente não conhece. Assim, a gente vai falar, claro, dos famosos, mas eu queria falar antes desse jogo, que é o Clock Tower, que, assim, eu não joguei um, eu joguei só o 2. Tem também o 1, né, pra Play 1 e tal. Mas o Clock Tower 2 era um jogo de terror japonês, que ele é bizarro demais. Ele é no nível dos filmes de terror asiático. Você é uma estudante e você está presa numa casa de 2 andares com um assassino, sabe? Isso é a história do jogo. Cara, é bizarro demais, cara. É bizarro demais. E tem fantasma, tem uma parada de coisa ainda pra completar, né? Só pra ter noção, o jogo começa com o seguinte vídeo. Tá os avózinhos na cozinha, assim, sei lá, almoçando, fazendo uma coisa. Aí ouve a campanha e fala, nossa, a netinha chegou. Aí acho que o avô que vai lá... Aí nisso que ele vai abrir a porta, a velhinha tá só ouvindo. ouve um barulho de, tipo, sendo cortado e um grito. E ela vai também. Aí nisso corta pro lado de fora da casa da garota. A porta abre, ela entra. É, ninguém vem me atender, não sei o quê. Estranho, porque a porta abriu. Fecha a porta e encontra o corpo dos avós dela. Os corpos, né? E aí você tá dentro da casa sozinho com assassinos.
Aí o que ela podia ter feito? Abrir a porta, sair e ia pra polícia.
Primeira coisa que eu tentei fazer, só ficar trancado.
Caralho.
A porta bate, morre, tranca. Aí você tenta ir pela janela.
Você tem que morar em uma mansão, né?
Cara, eu tô com o coração batendo rápido só de lembrar esse jogo. Caralho, mas não, cara, criança. Calma, cara. Porra, é bizarro. O jogo tinha 16 finais diferentes.
Porra. Caramba.
É sério, era muito bom esse jogo. O gráfico era lixoso mesmo na época, eu já achava horrível. Era um 3D muito safado. Caramba,
pô, 16 finais, cara?
É, o jogo, ele era grandinho o jogo, né? Caramba. Ele tinha muitas alternativas.
Mas...
E era muito coisa assim de... Você não batia também. Ainda tinha isso, você era uma garota, mas você não, tipo, não tinha arma, não tinha faca, não tinha nada. O negócio era fugir mesmo.
Aí, cara, é o que estão tentando trazer de volta nessa pegada aí pro jogo de terror, né? Que tá saindo hoje em dia, inclusive, o Amnésia, o Outlast, que você é o cara que você não tem como se defender. Você tá lá no lugar, fudido e tal, e você não tem como se defender, só fugir. Olha aí, eu não sabia. Pra mim, sei lá, é porque a parada dos jogos de terror ficou muito hollywoodiano, né? Então você é mais ação do que terror. E aí eles agora começaram a resgatar esse negócio do survival horror e tal, e tão pegando muito pra esse lado aí.
Eu não sou um cara muito medroso, não. Assim, pra jogo, né?
O gordo cachorro.
Eu tenho medo de bicho, tenho medo de barata, mas só que eu não tenho medo dessas coisas assim, não. De jogo, assim, tal e tal. Mas, um jogo, ele me traumatizou. Foi fundo na minha mente, cara. Marcou, calejou a minha alma.
Silent
Hill. Silent Hill. Porque o Silent Hill, tipo assim, tá, ele dá um cagaço forte, porque você tem aquela névoa e você não sabe o que tem na frente, né, cara? E ele me gerou um tipo de medo específico, que é o medo de tomar susto.
Mas esse é o medo que ele inibe a minha vida. Você sabe que eu não assisto Exorcista, eu não assisto Emily Rose, eu não assisto nada porque eu tenho medo de tomar susto. E esse medo me persegue e eu nunca vou superar isso, cara. Porque é isso aí, porque eu sou assim. E
é, velho, vai...
essa é minha vida, esse
mas é
meu jeito.
Racional. É um medo racional, cara. Pô, medo de tomar susto é uma parada. Realmente, cara. Pode ser o que for. Né, tomar susto é escroto. Tomar susto
é assim, não, e ele é um medo que piora o susto. Porque você tomar susto já é escroto. Agora você tomar susto, você estando com medo de tomar susto.
Pior ainda, né?
Sabe o que é foda? Eu vi uma reportagem com algum desenvolvedor desses joguinhos de terror e tal. Que não é bem terror, é um jogo de susto, né? E aí o cara chegou e perguntou assim, pô, qual é a graça de você jogar esse jogo? Porque qual é a graça de tomar susto? Você tá jogando, você toma um susto, né? Qual é a graça que tem isso? Aí o cara falou assim, a graça não é você tomar o susto em si. A graça é a sensação que você tem depois que acaba o susto. Porque você tá lá jogando, vem o susto, você fica tenso. E aí depois você se sente relaxado, né? Tipo, ah, não é nada, tá ok. E aí, né, tipo, porra, por isso que um monte de gente joga,
cara. Eu tomei um susto meio que, tipo assim, eu tenho reações ao susto meio femininas, né?
Imagina um gordo baiano.
Exato. A pessoa que me dá um susto, por exemplo, ela acha que eu tive um piripaque e geralmente leva um susto de volta, entendeu? Eu me treino todo, cara. E como eu sou gordo,
é o famoso
eu treino muito. Muito, né? eu dou um barata voa, sacou?
Um barata.
Tá ligado? Um ataque epilético. E no Silent Hill, cara, eu tomei o maior susto da minha vida, cara. Eu tô jogando com um amigo meu, no sofá dele, tá ligado? E tipo, a névoa, assim, eu esperando, né, meu Deus, vai ter um cachorro em algum lugar. Vai ter um cachorro. E no Silent Hill ele tem um rádiozinho, né, que apita quando o bicho tá chegando perto.
Peraí, você viu aquele print na internet, cara, no Silent Hill falando assim, provavelmente tá tudo bem, não tem nada acontecendo. Aí no segundo do print tem um cachorro voando pra ele. As quatro patinhas apontadas assim pra ele. Sabe?
Só que meu amigo, ele tinha desligado o rádio.
Porra, que filho da puta.
E aí, ele tava de boa, né? Pô, caraca, o bicho não tá perto, não. Vai relaxar, Gabriel. Tranquilo, Gabriel. Não tá. E aí, do nada, velho. Do nada, um cachorro maluco pula em cima da tela. Velho, tipo, o controle do meu amigo. Ele foi pra outro, sabe? Eu caí no chão, assim, velho, de susto. Eu tava sentado no sofá, eu me joguei no chão de susto, tá ligado?
Nossa.
foda aqui, aí, quando, você tá, falar, quando você tá em público, quando você toma um susto muito foda, vem um momento que você fica com vergonha e você começa a rir sem parar, cara. É horrível.
Cara, eu joguei Silent Hill em português, cara. Eu tinha o CD dele em português, cara, feito por camelô, mas...
Ah, caralho.
Então, por isso que eu, acho por isso que eu gostei tanto. De cara, eu não gostei. Achei estranha essa mecânica de jogar... A parada assim que você mira pro lado que você quer ir, aperta pra frente que ele vai naquela direção, sabe? Que era o Resident Evil, Silent Hill, todos esses jogos, né? Uhum. Achei estranho. Só que por ser em português, eu falei, pô, eu quero jogar esse jogo, sabe? Esse dá pra entender melhor.
Você tem que saber a história, né, também. Senão...
Isso. Não, cara, e jogaço, cara. Aquela parte do hospital, não. O hospital tem as enfermeiras que já são... É, acho que tá até no imaginário já popular aí de quem curte terror, sabe? Mas a parte da escola que tem... Tem os fantasmas de crianças passando. Puta, ah, cara, merda. Não... Os fantasmas não fazem nada. Eles só passam só, sabe? Mas são fantasmas de crianças com a mão na cabeça, correndo, chorando, sabe? Caralho, velho. Caralho. Que jogo doentio, cara. É, cara.
Eu não cheguei a jogar Silent Hill, não. Resident Evil pra mim já era demais.
Resident Evil eu não curtia tanto, não, cara. Vou te falar a verdade. Apesar de gostar muito de zumbi, eu não sei, cara. Tem uma coisa na história de Resident Evil que nunca me atraiu tanto. Mas Silent Hill, putz, era o jogo. Usei quase todos, assim... Que tiveram aí.
Cara, eu sou tão cagado com essa parada de jogo de terror. Eu fiz um vídeo de Outlast que eu só consegui jogar 6 minutos.
Olha aí, jogou muito até.
Não, eu joguei, mas aí eu fui fazer o vídeo, não. Eu tô, sei lá, avançado no jogo, sei lá, uns 40 minutos do jogo. Vou gravar. Eu não consegui, cara. 6 minutos, eu tomei 2 sustos lá que eu parei. Eu não dei conta, sério. Meu coração tava aceleradíssimo. Eu fiquei com medo de ser atacado.
Você jogava Resident Evil, Reinaldo?
Eu jogava, cara. E era foda porque, assim, desde criancinha, eu sempre fui muito medroso, né? E aí, meu padrasto, ele comprou o Resident Evil pra ele jogar. Ele e minha mãe. E aí eu não tinha coragem de jogar aquele negócio. Aí era tipo a convenção da minha casa, sabe? Tipo, o momento família é quando meu padrasto ia jogar Resident Evil. Porque minha mãe ficava olhando e eu ia lá olhar também, sacou? Aí ficava a família feliz jogando Resident Evil. Aí o cara ficava Resident Evil. Resident Evil é muito foda, ele matava o zumbi lá e tal, e tal. Aí, um dia, eu falei, não. Agora eu vou ver, é foda pro caralho Resident Evil. Aí eu só que era uma sexta, eu lembro até uma sexta-feira de chuva, nublado.
Chovia muito.
Sexta-feira 13, né, de chuva.
Porra, chovendo aquele céu cinza, tá ligado? Aí eu abri lá Resident Evil. Aí apareceu aquela cutscene e tal, eu pulei aquela cutscene porque eu não entendia nada. Aí eu aparecia, eu não tinha visto o jogo do começo, né, desde o início. Aparecia um negócio explodindo os bichos em cima de mim, eu, caralho, que porra é essa aí, correndo e tal. Só consegui jogar 10 minutos, me caguei todo, cara. Eu sei que eu passei 2 semanas que eu não conseguia ir no banheiro sozinho, tá ligado? Porque eu ficava com medo do bicho pular da janela, assim, e vir me comer. Sério, até hoje, cara, eu prometo pra você, até hoje eu tenho um pé atrás, assim, com coisa de zumbi, saca?
Mas é verdade.
Cara, tipo, filme de zumbi, sei lá, aquele World War Z, sabe, com o Brad Pitt que saiu agora? Nossa, cara, mas eu passei 3 dias sonhando com aquela merda, cara. É horrível, sério. Eu tenho um problema tenso com zumbi. Eu preciso de um psicólogo.
Tem que ver isso aí, cara. Tem que ver.
Eu foda, tenho com ET e você tem com zumbi, né, cara?
Calma, mas pra minha vida, zumbi fantasma, não venha com essa porra.
O Reinaldo, ver o Reinaldo com medo é interessante, cara. Quando o Reinaldo fica nervoso, o olho dele fica tremendo.
Meu...
E aí você pode medir. Você pode medir o medo dele pela frequência do olho, sabe?
Caraca. O olho dele é tipo o rádio do Silent Hill, então.
Sim. É, exatamente.
Foda porque meu olho treme, e aí eu vejo as coisas tremidas, e aí com o Blan eu começo a ver a coisa, sabe? Tipo, na visão periférica. É bizarro. Sim, é uma merda.
Ok, mas saindo da parte galhofa do Resident Evil, Nicolas, Resident Evil.
Cara, Nicolas. Resident Evil, como falei, cara, eu não era muito fã da série Resident Evil, joguei também. Eu achava, não sei, eu achava que não era tão legal quanto os filmes de zumbis que eu via, sabe? O jogo não conseguiu me causar essa esfera, não. E até hoje eu tentei jogar o de Play 2 também, e mesma coisa, cara, assim.
Quer dizer que Resident Evil é isso mesmo? Tipo, Resident Evil é só isso?
É, cara, eu só comecei a jogar a partir do 5.
Eu vou te falar, assim, de cara, eu achei muito legal, eu achei muito interessante a proposta, pô, um jogo de sobrevivência, né, novamente, só que dessa vez numa cidade infestada por zumbis, só que tem todo esse lance da Umbrella e, tipo assim, deixou de ser... Com o passar do tempo também um lance de vírus, né? Virou uma maldição e você não sabe o que é. E o zumbi não é bem zumbi. Tem jogo pra um 4 que o zumbi não morre, você mata e ele levanta e volta.
Vou dizer uma coisa pra você. É porque você era pequeno e não entendia direito. A minha namorada, né, Grace, ela comprou pro PS Vita o Resident Evil 1. E ela, ela foi jogar de novo. Tipo, ah, vamos ver como é que era, né? Porque ela não entendia a história. E ela é mega fã do Resident Evil 1 e tal. E ela foi ver, cara, a história do Resident Evil 1 é isso. É uma empresa que faz uma arma biológica e tal, e aí vaza a parada, e o vírus do Resident Evil, pessoal virar zumbi, é negócio de arma biológica, o que é até hoje. Só que hoje eles levaram mais pra um lado de, né, ação e tal.
O nome da organização, automaticamente você fala Umbrella pra mim, você sabe o que vem na minha cabeça.
Olha a música aí, pode ir acabando por aí, né?
Já foi. Não, jamais! Tony Hawk!
Que isso? Gordo, cara, high five!
Tony Se Hawk, a gente acabar sem falar de esportes,
vamos bater na gente, cara. Tony Hawk era uma parada maneira, porque ele tinha uma trilha sonora boa, né? Tinha umas músicas muito boas, que eu não conheço nenhuma, porque eu não entendi música, mas eu sei que eram boas. O Tony Hawk 2, você jogava com Homem-Aranha, o que era muito bom. E era errado. Isso, cara, Tony Hawk morreu hoje, acho incrível, mas porra, já foi uma parada foda. Eu acho que jogo de esporte, sabe qual é o problema do jogo de esporte? É que eu fico pensando assim, cara, pra que você quer pegar um skate e vou fazer um ollie, vou fazer um...
O que é maneiro.
Por que você não pega o skate e sai na rua?
Porque você se rala todo. Cansava. Você nunca aprendeu quebrando a perna do maluco Tony Hawk?
Porque você se rala. É, é verdade.
Não, mas olha, era uma série de coisas. Não era só pela questão do skate, não. Tem a questão, primeiro, de andar de skate, beleza, claro. Tem a música, que era muito boa. Eu não conheço ninguém que jogava aquele jogo. Eu não conheço ninguém que jogava aquele jogo no volume de música zero. Que as músicas eram legais.
Sim, sim.
E também tinha as missões, cara. Você tinha, tipo assim, objetivos a fazer no jogo.
E quando encontrar você jogava, você podia fazer o seu próprio cenário, cara.
Exato, desbloquear novos skatistas. É. Tinha aqueles cenários pré-feitos, né? Que você podia ir lá ver pra conhecer também, que não eram fases normais. Tinha a fase do Rio de Janeiro até, cara. E vou te falar uma coisa, eu sei que a gente ainda não mencionou o jogo Spider-Man, que era um jogo de aventura muito bom, mas vale lembrar que a engine do Tony Hawk era a mesma do Spider-Man, sabia?
Caralho, não sabia.
É isso, cara, é isso. Cara.
Era a mesma engine.
Por isso que utilizaram, né?
Tinha uma pasta, eles compraram a engine, aí veio a pasta, assim, Homem-Aranha. Aí eles foram lá e falaram, que tal, cara?
Cara, que no Tony Hawk's 2 você podia desbloquear o Homem-Aranha pra jogar com ele. E no jogo do Homem-Aranha, na fase do metrô, tem vários posts do Tony Hawk espalhado do Tony Hawk's Pro Skater 2.
Caralho,
é isso. Activision e a mesma engine.
Um amigo meu me emprestou. Um abraço, Rafael. Me emprestou.
Não é o Tite, não, cara?
Não, é o outro. Eu tenho outro amigo agora.
Agora.
Agora tem outro. Yay!
Yay! Ele me emprestou um CD, cara. E o CD era preto. Alguém teve um CD preto de
PlayStation?
Sim, eu tenho vários aqui, cara. Vários Play 1.
Cara, era muito bom, velho. Eu peguei o CD... Não tinha diferença, mas só que ele tinha impacto moral em mim, tá ligado? Caraca, eu tenho CD preto do Tony Hawk. E aí eu jogava muito Tony Hawk, cara. Eu fazia, sei lá, 200 mil, 300 mil, e me achava o mestre.
Emendava no manual, né?
Cara, no 2, né? O 1 não tem manual.
É, um não tem, não. É que eu joguei muito 3. O 3 foi o que eu mais gostei. Eu joguei todos,
o 2 e o 3. Aí é foda porque, na época que eu morei em São Paulo, eu tinha um amigo meu que era riquinho, filho da puta. E aí eu vi que ele tinha no Game Boy o Tony Hawk's 2. Eu falei, caralho, o maluco pode jogar, tipo, no colégio, sabe, Tony Hawk's? Filho da puta. Que escroto. Você.
Game Boy é coisa de riquinho mesmo.
Cara. É, cara, puta que pariu, né? Porra.
Que raiva, né? Cara. Quem tinha portátil era riquinho, não?
É,
não,
cara. Vem, ainda mais, ainda aquele Colors, tá ligado? Tinha o Game Boy normal, que era preto, porque tinha o Colors, era um filho da puta, cara. Ah, não sei, escroto. Nunca tive com essa portátil, cara.
Ainda tinha dinheiro pra tanta pilha, né?
É, porra.
Eu não posso falar do Winning Eleven, porque eu parei no Ronaldinho Soccer 97. Então,
mas era hack de galera, pô.
É mesmo?
Não.
Falando dos penitentes.
Ah, sim. É porque depois você teve essas paradas, tipo Bomba Pet, né? Essas paradas assim no...
Pet, que eu jogo até hoje.
Como é o nome?
Bomba Pet.
Bomba Pet.
Nossa, que maravilha.
Isso, cara. Bomba Pet atualizado.
É, cara, é porque pega Winning Eleven, pega Winning Eleven, aí você faz Bomba Pet, que é a parada que o cara pega, atualiza os times, tá ligado? E aí vende, é o Bomba Pet, tá ligado?
Cara, vou te falar uma parada.
A narração do Galvão Bueno.
É, mas...
Por que não chama de Winning Eleven ainda?
Oi? Bota a narração de stand lá do cara da Band, sabe qual é? Pimba na gorduchinha, como é o nome dele?
Baixa o pé ovo na ilha.
Silvio Luiz. Silvio Luiz.
Olho do lança. Mas vou tirar uma passada.
Era você jogar videogame, jogar futebol, ouvindo japonês narrando, porque, assim, quem joga o Winning Eleven, né? Que eu joguei o 2002, que foi da Copa do Mundo, que era sensacional, que tinha a abertura do Queen, o Keep Rock. Nossa, aquela abertura era o do Play 2. Era muito bonito aquela. Não,
e os japoneses, eles adoram, eles acham os estrangeiros são muito melhores que eles, né? Então, tudo que os caras fazem, eles acham incrível. É tipo, Subaru Shimufu, não sei o que lá, o cara é incrível. É muito bom. Agora, jogo de futebol era um problema, porque nego sempre vinha. Não. Nego vinha com a pilha de jogo. Olha, tem Naruto, tem Resident Evil, tem. Vamos jogar o quê? Futebol, claro. E ficava das 2 da tarde, às 8 da noite, jogando futebol. E eu ficava num canto.
O pessoal fazia isso porque era bom. Enfim, cara, era muito maneiro, porque eu jogava esses Copa do Mundo. Eu jogava sempre com a seleção brasileira. Eu botava Roberto Carlos como atacante, sempre. Isso era certo, porque o cara tinha um chute potente pra cacete. E o melhor era ver o narrador tentando falar nome brasileiro. Era Edmilson, por exemplo, era Edmilton. Denilton.
Legal. Nicolas colocava o Roberto Carlos, ele sempre perdia o jogo, porque ficava ajeitando o meião, né? Né, Nicolas? Aí não conseguia.
Nossa, cara.
Puxando aqui, eu lembro que o Diogo falou do negócio dos polígonos. Pra quem não jogou PlayStation 1, era tão bizarro o negócio dos polígonos que a bola era quadrada. Você via o quão precário era.
Eu chamo o Kiko. Era.
Porra, não sei pronunciar isso em inglês. NHL.
Ele era um jogo. Ah, legal.
NHL,
de rock.
Pô, era um jogaço, cara. Me amarrava. É porque eu gostava muito de jogos de rock, não sei porquê. Apesar de que eu nunca gostei de assistir jogo de rock, mas eu gostava de jogar. Né?
Quem conhecia rock no Brasil?
É, cara.
É, mas foda, tinha Super Patos, cara.
Não, o pessoal conhecia Super Patos.
É, mas porra, né? Super Patos. Quem ia parar pra jogar rock esse na rua?
Não, na rua não tem como, né, cara? Mas eu jogava no videogame, pô.
Não, pô, até tem na rua, cara. Joga com skate, com patins.
Ah, tipo o Rocket Power, né, que eles jogavam na rua. Caraca, velho.
Eu já vi. Em São Paulo tem eu vi muitas coisas. Inclusive isso aí que vocês estão falando, do nego jogar com patinho.
Cara, aqui é um zoológico a céu aberto, cara. Bola isso. Você acha qualquer coisa.
Reinaldo, depois disso, coloca o trecho do Racionais da Diária de Detento.
São Paulo, dia 1º de outubro.
Cara, curioso, é lógico. Não. Não é o zoológico.
Racionais,
eu não queria essa
música
toda. Eu também, velho. Pô, caralho. Aqui tem, mano,
de Jardim, sei lá o quê.
Jardim, sei lá o quê.
A voz do cara, quem tá ligado à afirmação, eu também enxerei.
Bons tempos que o rap era bom, né, cara?
Eu sempre apanhei pras criancinhas que fazem de rap, então rap. Não.
Crianças? Tá bom,
é, cara, as criancinhas do colégio que a gente tem em São Paulo era tensa, mano. As criancinhas, né? Eu não vou repetir da história do maluco com epilepsia apanhando.
Não.
Eu apanhava pra gente cantar uma pagode. Pagode baiano.
Ih, guetequito.
Ele vinha dançando assim.
Copo d'água. Tô zoando, mas essa parada do copo d'água é tipo o We Are The World do Brasil, vocês sabem, né?
Não. Ué?
É sim, inclusive nós estamos na leitura de meio do Afogado do Sofá.
Opa, meu Deus do
céu. Que alegria, rapaz, é sempre muito bom estar aqui com vocês, senhores, certo?
Certamente eu estou muito feliz.
Todos estamos. Oh, eu percebo a alegria. A alegria da obrigação de gravar essa porra depois.
É. Mas é a obrigação feliz.
É, pelo menos na minha parte é.
Feliz, essa obrigação tá mais feliz agora, Reinaldo. Depois que o nosso podcast ganhou gravidade, né? Porque nós temos uma massa.
Exatamente.
Agora. Que eu tô tentando falar que o Gabriel é gordo e ele cria gravidade. Mas o Gabriel voltou, é isso aí.
Oh, meu Deus, notícia dada. Sim, eu voltei, cara. Eu voltei.
Gabriel, explica aí.
Sim, cara. Eu tive que dedicar mais tempo da minha vida durante esse período pra algumas questões minhas e tal. E eu acho que já dediquei tempo suficiente, já tava com tempo até de sobra. O ócio me atraiu até o sofá de volta, cara. Eu tava triste, descorado no canto agora. Mas eu voltei.
Aí toca Zé Cavaleiro, né?
O qual?
Eu tava triste, tristinho.
Caraca, essa música
é... Porque essa música não é do Zé Cavaleiro, né?
Ah, mas ele que canta.
Não, ele fez uma versão maneira e tal.
Eu só via dele.
Eu sempre acho que o Zé Cabaleira morreu. Zé Cabaleira, ó.
Zé Cabeleira, né?
Zé Cabeleira, que confundei com o Chico Sainz.
Cara, vocês já viram o Zé Cabaleira?
Já, ele tem um cabelinho.
Ele é muito feio, cara.
Tem um cabelinho, tá de parabéns. Se as fotos no Facebook, meu amigo, ia ganhar da minha.
Ai, Deus.
Oi, mas é isso, então. Gabriel tá de volta. Pessoal, tudo bem? Nós estamos nos readaptando.
Espaço, né, cara? No sofá. Oi? Perdendo espaço no sofá, o gordo volta.
Isso,
fica aberto.
Agora eu tenho que ficar experimentando essa merda.
Eu tenho que ficar mais junto do Reinaldo pra caber o Gabriel agora.
Nossa, meu Deus, cara.
E aí, Reinaldo?
E aí, Igor?
Gordo?
Desculpa, porque tô com uma banhinha aqui em mim, achei que...
Tudo bem, se você quiser reclamar, né, da gente, eu não sei nem pra onde eu tô indo mais, cara.
Se você quiser reclamar do Afogados, se você não gostou que o Gordo voltou, você
acha que... Vai tomar no cu, né, cara?
Você pode se fuder ali.
Meu Deus.
Ou então lá.
Tem gente de família ouvindo isso, né?
Que se foda, cara.
Um abraço, aí, foda.
Tem a avó do Vitor que tá ouvindo essa porra.
É, que se foda.
Mas, bom, não, vamos lá.
Caguei, mijei.
Se você também quiser mijar no lugar correto, você pode sempre mandar um e-mail pra gente. Dessa vez, voltamos para contato@afogadosofá. Olha que orgulho.
Exatamente, olha aí.
Nossa. Finalmente, pagamos o servidor, não por muito tempo, mas...
Qualquer coisa, se acessar o site e estiver fora do ar, não se preocupe, já volta.
Já volta. Vai. Aí,
já volta. A última vez que a gente falou isso, voltou depois de alguns meses, né?
Mas, ó, voltou com tudo.
Voltou com tudo, porra.
O Afogado no Sofá, velho. Ele é a epítome da zoeira, né, cara? Eu
não faço a menor ideia do que é epítome, cara.
Ai, meu Deus. Nossa, bom.
É o cume.
Reinaldo, quer ver uma parada que a gente não faz há muito tempo?
O quê?
Tuitar no Twitter do Afogado no Sofá.
Ih, uou. Rapaz, Twitter. Que inclusive.
Oi?
Silêncio.
Inclusive. Tô esperando, pra ver.
Inclusive o quê, cara?
Inclusive.
Deus não quer que você fale, cara. Se alguma coisa aconteceu aí, cara. O que aconteceu? Fala aí.
Inclusive, você pode seguir o que a gente vai twittar a partir de agora, né?
Uhum.
É.
Sabe o que eu acho do Twitter?
As melhores pistas que eu posso, cara. Você, né? Porra, por favor, faça as honras.
Ah, por favor, meu querido. Vai lá e siga o Afogado no Sofá no Twitter, no twitter.com/afogadosofá, é isso?
Exatamente. Os descolados faram. Os descolados, eles faram. Né? Siga o @afogadosofá.
É, cara, é tipo assim, não só descolados, só pessoas descoladas estão no Twitter hoje. É um fato, cara.
É verdade.
Só os descolados sobreviveram
no Twitter. O Afogados ele é um intrometido no Twitter, né?
Cara,
a gente não é maneiro, a gente não é maneiro.
É pra baixo, cara. Até o Zé do Sofazinho é mais descolado que a gente no Twitter.
Ô, rapaz. Eu nem falo nada desse
Zé do Sofazinho.
Eu só vou falar para as pessoas curtirem a nossa página no Facebook, porque, ó, veja só, o Pó de Café morreu e tem mais curtida que a nossa página.
Eu quero ver essa porra chegar a 700 curtidas em duas semanas, hein?
Tá pouco, eu quero mais.
700 curtidas? Você precisa de quantas? 30, 41 curtidas só?
Sei quantas.
700 curtidas, Reinaldo, é o que o Bode Gaiato ganha em um minuto.
Que é isso, cara?
Bode Gaiato?
Vocês nunca viram um bode gaiato?
Não, cara. Ah, tem uns bode lá, uns bode maluco?
É, um bode no espaço, assim, sabe?
Ai, cara, aquilo dali é muito ruim. Ó, me dá uma curtida, cara.
Que isso, cara? Vocês não são nordestinos, não.
Ah, mas sim. É bode. Eu não gosto de bode.
É bode.
Eu não gosto, não. Gosto,
eu
não.
Gosto do bode. Bode é gente boa.
Ah, cara, enfim, beleza, curte lá, é Alfocados, cara. Pelo amor de Deus.
Curte essa porra, cara.
Curte e prestigie também o trabalho de Reinaldo Siqueira, que buscou, durante todos esses meses de vagabundagem nossa, manter o canal do YouTube do Afogado no Sofá vivo, né?
Olha,
meu
que
Deus.
Lisonjeio.
Meu Deus, Reinaldo Siqueira é um...
Eu sou um novo Magal agora, Reinaldo. Você não tá compreendendo.
Tá mais maduro, eu venho dizendo isso.
Mais maduro.
Tá com mais doce, né? Porque a fruta, quando amadurece, fica mais doce.
É.
O Afogado no Sofá, a gente tá vivo, passou alguns meses em coma induzido, certo? Mas agora a gente...
Ao contrário do Shaolin, acordou.
Exatamente, cara. A gente
caralho, que vacilo. Caralho, tá muito loucão isso aqui, velho.
Tá loucona, mano? Você tá loucona, mano?
Que loucura, cara. Vocês estão falando de uma maneira meio burra.
É.
Tá bom, então vamos lá. Reinaldo.
Opa!
Quer ver uma parada aqui?
Que, cara?
Esse opa é ótimo, cara.
E vamos para a leitura de e-mails.
Primeiro e-mail da noite, Magal.
Da
do
noite?
Dia, da tarde?
É, das montanhas. Bom, primeiro e-mail do Vitor. Que.
Caralho, foi?
Vitor?
O quê?
É porque ele contou, cara.
Travou, foi. Primeiro e-mail do Vitor Uric, certo?
Uhum.
É um jovem muito proeminente aqui. Fala: boa noite, pessoal da Afogados. Eu fiquei muito emocionado por vocês terem lido meu e-mail e por terem tirado minha dúvida sobre Magal ser negão. Olha aí as perguntas dos ouvintes, né? Sempre produtivas. sempre sagazes.
Você é negão, cara.
Eu sou negão, eu falei. Não, não, Reinaldo que fica falando. Né.
É sim, cara. É tipo... Não, mas eu vou falar uma coisa aqui. O Magalho não é tão negão, não. Mas eu tenho um irmão que é negão. Meu irmão é muito negão.
Sim, e uma vez eu tava no colégio, aí você chegou assim, tipo, Magal, esse é meu irmão. Aí tinha um gordinho, assim, eu fui cumprimentar o gordinho, assim, cara. Aí, não, cara, é esse moleque negão aqui. Aí eu olhei assim.
Meu irmão é negão, negão afro samurai, cara. Ele é mega descolado aqui.
É, seu negão, ô, seu negão. Que delícia. Seu negão dança Revolution, né, cara? Que você já me falou uma vez.
É, meu irmão dança Revolution. Meu irmão, ele é o mestre das cocotinhas, cara.
Muito bom, olha aí, grande irmão, né?
Meu irmão me humilha porque eu sou nerd, mas bora lá, vamos ver essa vida.
Bom, sobre o último programa de Dragon Ball e militarismo, que de, segundo o Vitor, ele por coincidência ouviu no apartamento da avó dele, a informação muito importante é essa. Bom, ele disse que os programas ficaram ótimos, né? Agora ele já sabe como se livrar pra entrar no exército. Daqui a alguns anos, ele só tem que fazer um pintocóptero na frente do médico.
É, cara, vontade de fazer isso, hein? Dia 31 eu vou me apresentar, cara.
Mano. Sempre bom, né?
Pô, ainda não foi, cara?
Não.
Nem eu.
Se você fizesse pintocóptero na frente do House, ele diria que você tem nanismo peniano, né, cara? Olha aí.
De forma nenhuma. Sou um menino bem dotado. Bora lá.
Muito bom. É sempre bom saber essas coisas. Eu gosto, inclusive. Ai, ai. Ele disse que fazer... Eu vou pular os detalhes que ele continua falando do pênis dele, certo?
É. Bom. Pode ficar mais.
Mas ele queria sugerir para futuros programas o tema Assassin's Creed. É um bom tema, mas eu acho que ninguém aqui tem conhecimento para fazer isso.
Só o Reinaldo tem, cara. Ele zerou todos os jogos aí.
É mesmo, Reinaldo?
É mesmo, Reinaldo.
É, ele gosta muito.
Ah, então veja bem. O programa de Mass Effect.
E a gente poderia fazer... Nossa, a gente poderia fazer vários anexos a coisas de tanto psicológicas quanto históricas. Porra, muito bom, cara.
Ou não.
É um bom tema. O meu medo, senhor Vitor. É Vitor o nome dele, né?
É.
Senhor Vitor, é que você entre na sua casa, né? Meio possuído aí, cara. Pelo espírito do Assassin's Creed, e faça besteiras, né?
Exatamente.
Então aguardem o programa de Assassin's Creed, que nunca vai rolar, certo?
Exatamente.
Em anexo, o Vitor, ele mandou uma foto da avó dele dormindo. E a gente não vai divulgar isso não, porque é muito sacanagem com a velhinha.
Mas ficou bacana, cara.
Próximo e-mail da Carol AA,
Alcoólicos Anônimos, cara. Foi mal, eu tinha que fazer a piada. Tava muito tempo. Aí.
Ela fala aqui, olá pessoal do Afogado no Sofá. Curti muito o episódio passado.
Não. Ela curtiu muito.
Muito! O episódio passado.
Ela curtiu que nem um boi curte, né?
Caralho.
Entendeu?
Me lembrou aquela propaganda vergonha alheia da Todd. Mas tudo bem.
Da Todd, é verdade. Puta merda.
Todd é uma empresa muito boa, né, cara?
Não. Pra quem não lembra, o programa passado foi sobre Dragon Ball, porque veio bem. Faz meses já, né?
Tem gente que realmente pode não se lembrar.
Ela disse que Dragon Ball esteve presente durante toda a infância dela e foi muito legal relembrar os pequenos detalhes que passavam despercebidos quando ela era pequena. Foi muito bom também saber mais sobre o autor, né? A única coisa que ela conhecia sobre ele era o fato dele ter feito Dr. Slump. E chegou até a comprar um volume no Sebo. Sebo é um negócio que a gente não vê mais hoje em dia, né?
Sim. E sim, deveriam dar um nome melhor pra isso, né?
Com certeza, cara.
É meio que... Sebo... Vocês sabem que... Sabe aquele quadrinho Mouse?
Sim, isso aí. Dos
eu comprei mouse inteiro num sebo. Foi R$40, um assalto. Mas eu comprei. E foi na Avenida 7, Gabriel e Reinaldo.
Leí. Avenida 7 fazendo felicidade e tristeza ao mesmo tempo.
Fazendo, isso, nunca li aquela porra, mas. Né,
tá lá, cara. Eu também só compro livros pra enfeitar minha estante, cara. Mas bora lá.
Eu nem estante tenho, cara.
A Carol comunga da nossa opinião, pelo menos a minha do Gabriel, de achar o Dr. Slump muito sem graça.
Chato.
É chato pra caramba. Depois de assistir Dragon Ball na TV, ela sempre ficava alguns minutos, olha, lá vem a história maluca, olhando para o céu, procurando uma nuvem meio amarela pelo sol. Se por acaso achasse, ela ficava repetindo para ela mesma, coração puro, coração puro, coração puro. porque só quem podia subir na nuvem voadora é quem tinha coração puro,
né? Ou seja, quando só ela... eu aqui, né? Todo mundo aí...
Uhum, exato. É.
Todo mundo mal aí. Bora.
Quando ela percebeu que a nuvem nunca iria descer, ela pensou que era uma criança má. Olha isso, cara. Logo depois ela pensava que não ia receber presente do Papai Noel. Caramba, Freud atuando duramente. Nessa mente infantil, cara. Vários recalques aí.
Vários.
Bom, ela espera ver mais episódios sobre animes e mangás. Eu também espero tanta coisa na minha vida, Carol. Você não faz ideia.
Caraca, o mangá tira qualquer expectativa dos seres humanos, né, cara?
Seres humanos, né, cara?
Caralho, seres humanos é foda.
Tipo, próximo lançamento da Apple, eu pinto lá, galera, vai ser uma merda e tal. Ela sugere 3 temas, certo?
Sim.
V de Vingança. Não, né?
Não, Alan Moore pode até rolar, mas V de Vingança...
Alan Moore, também o boi aí, ó.
Tá bom.
Preconceitos, a Carol também vem com os temas pra encher linguiça da porra, né?
Preconceito é muito ruim, cara.
Preconceito é foda. Tem aquele livro, Orgulho e Preconceito. Aí, né?
A gente pode fazer um programa sobre preconceito sendo preconceituoso. Isso é ótimo, cara. Chama o Ivan Botasserra, a gente faz um
papo. Ó, livros feministas, Orgulho e Preconceito, né? A gente tem um tema parecido com preconceito, mas a gente não vai falar, porque senão o vai roubar. Falei. E bullying, ela sugere bullying também. Então fica aí, né? A sugestão da Carol aí.
Bullying um dia é que... traumas e derrotas, né, cara? Carol, vai lá atrás.
Ouça retroativamente. Então é isso. Ela está aqui na próxima leitura de e-mails, se tudo permitir. Beijo e abraço. Inclusive, é porque no programa passado, eu e o Nicolas, que gravamos a leitura de e-mail, a gente entrou numa discussão de que ser mulher hoje em dia é muito mais vantajoso que ser homem. Aí ela listou um monte de coisas aqui que ela acha que ser mulher é pior do que ser homem. Eu não quero entrar nessa discussão porque hoje eu sou um magal maduro e isso já não me abate, isso já não me atinge, sabe? Então é isso, né?
Isso, né? Acabou?
Então é isso, né? Pessoal, eu gostei muito de gravar mesmo com vocês.
Bem, galera, é isso. Até semana que vem. Uou!
Ronaldo. Topo d'água.
Reinaldo, sabe o que, é que os nossos ouvintes querem saber, Reinaldo? Querem saber qual o Twitter?
Em cima de você, cara.
Bom, eu vou falar. Ah, calma.
Caralho, o Magal tem barulho de autorama agora, velho.
Foi mal, pode ir.
Do Paraná,
Deus, tá muito, anos. Muito, peraí, cara, bora organizar isso aqui, calma.
Peraí, cara, tá muito louco mesmo. Peraí.
É, puxa aí, Magal, de forma simples.
Vocês querem voltar, da onde?
Peraí. Bora começar do início, cara.
Caralho.
Ah, não, peraí. Do início. Não.
Vai começar,
Gabriel. Gabriel é um menino organizado.
É porque ficou realmente organizado de uma forma meio burra, cara. Eu não consigo entender, é sério. Honestamente, eu não consigo entender. Caralho, onde começou o merda.
O retardo de Gabriel atrapalhando a folga.
Ai, cacete.